Gente, eu sei, o assunto que eu vou falar é bem tenso, mas necessário. Amém? E eu quero, depois eu vou dar alguns esclarecimentos para que você não fique vendo, achando que todo mundo é igual a isso aqui, mas não é. Então vamos orar. E tem homens na live, eu creio que vai também entender. Então, Pai, eu te dou graças, porque se não for o Senhor, vai ser só uma palestra e eu não sou palestrante, Pai. Eu sou ungida para pregar a sua palavra e eu tomo posse da sua unção, Pai. E eu declaro em nome de Jesus que vai haver quebrantamento, que vai haver mudanças de rotas, porque a tua palavra não volta vazia e o teu espírito se move nessa manhã. Em nome de Jesus, amém? Então, queridos, nós vamos falar sobre o espírito da Jezabel. Alguns dizem que está muito forte no meu coração para falar para a igreja no geral, mas vamos começar pelas mulheres. Primeira coisa que nós devemos entender: Jezabel não é uma mulher, é um espírito maligno, é um espírito demoníaco que usou uma mulher e que até hoje influencia todas as mulheres que se derem lugar, ele entra, inclusive mulheres crentes. Coisas que eu vou falar nessa manhã, você vai entender que tem muita mulher crente, percebendo ou não, sendo um instrumento desse espírito da Jezabel. E algumas coisas que eu vou falar, você vai dizer assim: ah, mas eu sou assim, mas eu não tenho esse espírito. Não é só uma característica isolada, mas se forem várias coisas juntas, pode ter certeza, tem uma atuação de um espírito de Jezabel. Mas vamos conhecer um pouco dessa figura. Porque lá em Apocalipse, para você entender que não é uma pessoa, é um espírito, e pode atacar homens também, ok? Porque sendo um espírito, não está fora de o homem ser atacado. Contudo, a maior predominância é em mulheres. Existem alguns livros sobre isso, eu estudei alguns livros, já há muito tempo que eu venho lendo, estudando. E para a gente entender que até eu, você pode estar inserido nesse contexto, não percebe. E quando a gente começa a perceber que está tendo atitudes dominadas por esse espírito, a gente tem que usar a autoridade que Jesus nos deu e dizer: aqui não. Eu não vou ser mais uma Jezabel. Amém? Vocês estão tão tensas, caladas. Então não é só para mulher casada, é mulher no geral. Amém? Então Jezabel, no Novo Testamento, essa figura está lá em Apocalipse. Vocês encontraram? Onde o próprio Senhor Jesus fala aqui, olha. Lembre-se que Apocalipse foi Jesus que apareceu para o apóstolo João e começou a dar algumas instruções sobre as igrejas. Enviou sete cartas às igrejas, aliás, as sete igrejas da Ásia. Enviou revelações sobre o arrebatamento, o final dos tempos. E Apocalipse capítulo 2, verso 19, você vai ver Jesus falando para essa igreja de Tiatira, né, falando da fé, da perseverança, do serviço. Era uma igreja atuante, uma igreja que andava em fé, era uma igreja que trabalhava, é uma igreja que perseverava. Mas ele disse assim, no verso 20: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisa sacrificada aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Aí começa a dizer: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Amém? Você observa que era uma igreja de fé, mas eles estavam tolerando essa mulher Jezabel. Não era, olhe bem, poderia ser uma mulher mesmo, alguém do sexo feminino, mas é, há uma influência espiritual. Para vocês entenderem que não é a mesma Jezabel lá do tempo de Elias, porque aquela morreu. Mas o espírito que estava nela, ele continua rondando, especialmente o corpo de Cristo, porque a ação dela, desse espírito, é justamente idolatria, prostituição, sedução, manipulação, não aceita confronto, dominadora. E uma coisa para deixar bem claro, o fato de você ser uma mulher dinâmica, uma mulher que trabalhe, especialmente uma mãe que cria filhos sozinha, ela tem que ter um governo da casa, ela tem que ter o domínio, mas tem que ter uma linha bem tênue para entender o que é a autoridade que Deus deu, amém? Como mulher, como filha de Deus, nós temos a autoridade espiritual, e o que é autoritarismo. E o que é manipulação? Irmãs, nessa caminhada cristã, eu tenho 30 anos de crente. Vou 19 anos que estou aqui nessa cidade. Desde 98 que eu prego a palavra. Ou seja, nessa caminhada eu já vi muitas pessoas, não foram poucas, principalmente casados, homens com chamados brilhantes, e que as mulheres destruir os chamados deles. Elas colocam culpa em todo mundo e são as mesmas características. Jezabel era rebelde, eu vou te mostrar aqui. Jezabel era rebelde, Jezabel era sedutora, Jezabel é instigava, Jezabel era manipuladora. Então a igreja precisa, urgente, conhecer essas características e não permitir esse espírito entrar em nosso meio. Volto a dizer, homens também são engodados por esse espírito, mas as maiores vítimas são mulheres. E as maiores vítimas, elas não percebem. Em livros com estudos profundos, mostram que a maioria nem percebe que está sendo utilizado por aquele espírito, porque não é uma possessão. Num crente, em uma crente, é uma opressão, é uma manipulação. Mas nós temos o Espírito Santo para entender até onde estamos sendo guiados pelo Espírito ou estamos sendo manipulados por esse espírito maligno. Vamos conhecer um pouco dessa mulher chamada Jezabel, que alguns por aí, por religiosidade, diz que é porque ela era bonita, porque pintava os olhos, porque se arrumava. Não tem nada a ver. Pode ser uma mulher bruxa, que não se arruma, que não faz nada, que não pinta a unha, não arruma cabelo, e ser uma Jezabel, uma controladora, uma dominadora. Irmãs, ó, deixa eu lhe dizer uma coisa, Dr. Miles Muron, que já foi para o Senhor, mas que um homem que impactou o mundo, não só a igreja, mas o mundo com seus ensinos. Ele disse assim, a maior influência nesta terra é a voz de uma mulher. Nós, mulheres, temos um poder. O diabo tem medo. Por que ele tentou Eva? Porque ele já viu desde o princípio o poder de uma mulher, de uma voz de uma mulher. Agora, essa mulher, ela pode levantar uma casa, como ela pode destruir. Ela pode levantar um marido, um filho. Ela pode, sabe, levantar uma geração, como ela pode destruir. E tem uma coisa, só existe Jezabel porque tem Acabe. Autoridades que não usam da sua autoridade. Autoridades frouxas, seja um marido, seja um pastor, seja um pai, se ele for frouxo, ele é um Acabe. Ele tem esse espírito. Porque Jezabel não conseguiu controlar Elias. Então, o espírito profético tem que estar nas igrejas para a gente entender. Não é que vamos viver desconfiados, mas a gente vai começar a discernir. Ei, está querendo me ajudar ou está querendo me manipular? Como líder nessa igreja, eu tenho que saber até que ponto eu estou orientando ou manipulando. E quando eu perceber que eu estou entrando na área de manipulação, eu tenho que frear, porque eu estou dando acesso a um espírito maligno. E às vezes tem líderes que não percebem. Tem mulheres líderes que elas são manipuladoras. Eu vou começar falando sobre a minha posição. Eu tenho uma posição que eu posso manipular qualquer uma se eu quiser. Mas eu estarei desagradando a Deus. Eu tenho que saber até que ponto é uma instrução ou uma manipulação. Até que ponto eu estou usando da minha influência para manipular. Você sabe que muitas vezes uma palavra que eu emito, um conselho que eu dou, pode mudar uma casa, pode destruir como pode levantar. Quantas pessoas vêm para nós, irmã Vânia, me dê uma palavra, fala sobre isso. Eu tenho que ter discernimento. Eu tenho que ter sabedoria de Deus para eu não manipular aquela situação. E muitas mulheres ungidas, por isso que esse culto é para a mulher. Pregadoras, inclusive, vocês sabem que podem manipular. E é nessa hora que não pode deixar entrar o espírito de Jezabel, porque o fim não é bom. Amém? Vocês estão tão... Amém? A gente está aqui para mudar uma geração. Gente, é tão bom ser mulher, você não tem noção não. E vocês têm. Não queira mudar de sexo, não. Queira ser mulher. É tão bom você saber que pode ser uma mãe em Israel como Débora. Uma mãe na sua igreja, uma mãe no seu trabalho. Mesmo as que não têm filhos, mas uma influência espiritual como mãe e não como manipuladora. Porque Jezabel tem fim. Quando ele encontra um profeta, ele sabe que esse espírito tem que sair. Quando você vê igrejas não gostar do profético, ali tem um espírito de Jezabel controlando. Amém? Então vamos lá. Eu sei que Deus mandou eu pregar essa palavra. Vamos ver algumas coisas sobre essa mulher, que é um espírito. Diga, Jezabel não é uma mulher. Diga assim. É um espírito. Um espírito controlador, manipulador, dominador. Vou dizer de novo, o fato de usar uma autoridade, por quê? Eu preciso dizer isso. Porque às vezes, como líder, como chefe, você pode ouvir alguns nãos, você pode ouvir algumas coisas que você não gosta e dizer, ali é uma Jezabel. Não, existe também a posição de autoridade, que eu não posso negligenciar. Eu não posso ser frouxa na minha autoridade de mãe, né? De líder desta igreja, de uma obra que Deus me confiou. Eu não posso ser frouxa. Se precisar corrigir, vamos corrigir. Mas temos que saber, ter uma consciência em Deus, um temor a Deus, de não usar aquela autoridade para manipular, para controlar. Porque isso não agrada a Deus. E essa é uma das razões, amados, que muitas mulheres vivem frustradas e morrem cedo. Escuta bem. Quem era Jezabel? Ela não era da linhagem de Israel. Já começou a vida de Acabe errado. Todos os reis de Israel, eles eram ungidos. Quando você estuda unção, você descobre que todos os reis de Israel eram ungidos. Mas, e Acabe era ungido. Como ungido de Deus, ele não podia nunca, nunca casar com uma mulher estrangeira. Mas ele casou com essa mulher. É em 1 Reis, capítulo 16, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre essa mulher, Jezabel. Diz assim, Acabe, filho de Ori, começou a reinar em Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Fez Acabe o que era mal perante o Senhor. Ele era ungido, amém? Ele era ungido, mas ele fez o que era mal. Mais do que todos que foram antes dele. Gente, anotem aí, sejam bem ligadas. Vocês sabem ser ligadas nas coisas. 1 Reis 16. Eu só tenho 24 minutos para pregar. Então eu tenho que correr. 1 Reis, queridas. Deixa eu dar uma dica para a mulher inteligente. Você bota lá, ó, Jezabel. Tchum, vai direto nos versículos. Se você tem uma Bíblia de concordância, é bom a gente ter, viu? Facilita. 1 Reis, capítulo 16, verso 29. Fez Acabe o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, Ele tomou para mulher a Jezabel. O nome Jezabel significa simplesmente Baal exalta. Ela exaltava um demônio, um principado chamado Baal. E Baal é o senhor das moscas. Como também impuro. Jezabel significa impuro. E algumas versões diz descasada. Só que ela era casada, mas ela se comportava como uma mulher descasada. Ela era envolvida por um espírito de prostituição. Olhe bem. Tomou uma mulher, por mulher a Jezabel, filho de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e a adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que é de Facar, em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ele era um ungido de Deus, casa com uma mulher que servia a outros deuses, e o que aconteceu? Ela leva ele para adorar outros deuses. Mesmo nos dias do profeta Elias. Sabe a consequência disso? Não vou lá me deter muito. A terra começou a não ter chuva. Raline no primeiro culto contou sobre isso. Ali já era consequência. A sequidão, em razão da idolatria que aquele homem, seduzido por sua esposa, começou a desenvolver idolatria. Ela manipulava ele. E amados, qualquer mulher, entenda, você não obriga seu marido a ser crente, não. Mas você pode influenciar ela a ele temer o Deus que você teme. Ele pode ver na sua vida. Porque se você pode levá-lo para um caminho mau, você também pode levar para um caminho bom. Aí eu pergunto, por que será que seu marido não se converte? Será que ele vê exemplo de mulher de Deus em casa? Ou ele só vê no domingo pegar uma Bíblia para a igreja e fazer as coisas do Senhor na igreja, servir na igreja? A gente precisa ponderar sobre isso. Eu sei, mas que existem forças malignas que muitas vezes prendem esses homens. Mas também sei de muitos comportamentos de mulheres muito errados dentro de casa, onde ele não vê. Ele vê uma diferença muito grande entre a sua pregação e sua vida. Nós podemos, ainda que aquele homem não queira vir, mas ele vai respeitar o Deus que você serve. Aqui foi o contrário. Ele se engabelou com essa mulher. Talvez ela fosse muito bonita, sedutora. E há um perigo, por isso que essa mensagem não é só para mulher, é para homem também. Quantos homens na igreja dizem, ah, não caso com um crente que é feia. Aí vai para uma prostituta aí fora. Acaba com o chamado dele, acaba com a vida. Essa mulher era uma manipuladora, uma prostituta. Ela servia aos profetas de Baal e aos profetas de Astarote. Baal, mas para você entender, a imagem de Baal era a imagem de um pênis grande. A imagem de Astarote era a imagem de uma vagina. Para você entender como era, e ela servia a esses dois deuses, a deusa da sexualidade e ao deus do sexo. Ela era uma prostituta. Agora eu te pergunto, ah, Vânia, mas eu não sou. E as roupas que você usa para a academia? Irmãos, eu botei essa blusa, quando eu cheguei, depois eu vi, quando eu entrei lá, que eu olhei no espelho, eu vi o tamanho das coisas aqui atrás. E eu mandei a menina, eu pedi, minha filha, você tem um colete lá? Porque eu tenho em casa. Ela me emprestou um colete. Porque eu não quero estar aqui seduzindo homem nenhum com o tamanho das minhas partes. Então a gente precisa entender. Ah, não tem nada demais. Existe um espírito ali por trás. Por que é que eu tenho que ir para uma academia? Coisa simples. Com a barriga de fora, com calça colada e blusa curta, se eu sou uma mulher crente. Se eu uso uma roupa sensual, eu não estou pregando usos e costumes, não, queridos. Eu estou ensinando a vocês a não deixar esse espírito entrar na sua vida. Porque ele só quer um acessozinho. Eu posso botar uma blusa enorme. Eu tenho um personal hoje. Mas vá ver a roupa que eu vou. Pode me chamar de outra. Isso é roupa de ir para academia? É, não tem que homem nenhum estar olhando minha bunda. Porque tem uns exercícios assim, queridinha. Viu? Mas aí as mulheres Sabe? Isso é religiosidade. O espírito de Jezabel também é religioso. Só não serve a Deus. Coisas que parecem, amados, que não influencia, mas influencia. São as raposinhas que destroem grandes vinhedos. Amém? Então, coisinhas desse tipo. Ela era extremamente sensual. Não caia nesse engodo. Minha irmã, você tem um corpo tão lindo. Você tem que ser sensual. Não, sua sensualidade é para o seu marido, se você for casada. Aí bota umas blusinhas de alcinha com os peitos turbinados. Pensa, ou é viado ou é anjo. Não tem outro nome. Pelo amor de Deus. Aí acha que não está sendo induzida por esse espírito. Está. Me ame até o fim. Sensualidade é para nosso marido. Diga, o meu marido, diga o meu. Não é para o dos outros, não. Então, tem mocinhas na igreja, tem mulheres na igreja que elas não percebem. Que estão sendo altamente sensuais. Mas eu te digo, Astarote e Baal são espíritos malignos que entre eles estão a sexualidade, a prostituição, a impureza. Um dos nomes de Jezabel é impura. Amém, mulher santa? Você pode andar linda, arrumada. Vocês acabaram de ter uma, quem é escola de ministro, acabou de ter uma aula com uma mulher elegantérrima e não é sensual. E ela é design, style, não sei o que lá. Você pode contratá-la e saber como ser bonita, elegante, sem ser vulgar. Amém? Amém. Me ama até o fim. Amém. Oh, glória a Deus. Vamos lá. E você vê que esse homem, amado, aí diz no 34, em seus dias... Não, isso é outra coisa. E aí você vê no capítulo 17 agora, Elias predizendo uma grande seca. Por quê? A terra foi contaminada por esse espírito. Uma casa é contaminada por esse espírito. Uma igreja é contaminada. Se deixarmos Jezabel entrar. Espírito de controle, espírito de religiosidade, espírito de manipulação. Mas vamos lá que tem muita coisa a mais. Jezabel, uma das características dela também... Ela odeia profetas, como eu falei. Daqui a pouco eu vou lá. Diz aqui, olha. Em 1 Reis 18. Você vê a história que era uma grande fome em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Ele temia muito a Deus. Olhe bem. Mesmo em meio ao espírito de Jezabel atuando, sempre vai ter uma voz profética. Deve haver uma voz profética. Toda a casa de Acabe era prostituta, era sedutora, controladora, dominadora. Aqui diz que, verso 4, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, toda palavra que quer calar a voz profética tem um espírito de Jezabel ali. Toda vez que alguém quer calar sua voz, uma voz bíblica, há um espírito de Jezabel. Volto a dizer, a maioria das pessoas não sabem que estão sendo usados por esse espírito. Por isso que tem que haver discernimento e oração. Porque em meio à oração nós vamos destruindo cada espírito, cada manifestação desse espírito na vida de pessoas. Porque a grande maioria não tem noção de que estão sendo usados por esse espírito demoníaco. Aí diz... Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentava com pão e água. Só que os 850 profetas, os 450 de Baal e os 400 de Astarote, que Elias exterminou lá no Monte Carmelo, quem lembra disso? O tempo não dá para eu explicar. Elias exterminou. Elias desafiou aqueles profetas. Eles comiam na mesa de Jezabel. Existe esse espírito no governo, queridos. Exterminador de profetas é espírito de Jezabel. Alguns autores dizem que essa bandeira do aborto é espírito de Jezabel. Para destruir as crianças que vão nascer. As crianças, porque esta geração é profética. E o diabo sabe disso. Então ele levanta a bandeira contra o aborto. a favor do aborto, desculpa, para destruir os profetas que vão nascer. Quem lembra dos dias de Herodes? Ali havia um espírito de Jezabel manipulando para matar todas as crianças que iam nascer abaixo de 2 anos. Porque o grande profeta Jesus nasceria. E eles queriam impedir, matou muitas crianças. Nós não podemos viver uma vida alienada. Por isso que nossa luta não é contra sangue nem carne, é oração mesmo. É jejum, é oração, é discernimento de espírito, para perceber que há um espírito ali por trás. Então aqui, os 850 profetas dela comiam na mesa. Os de Deus, ela mandava matar. E Obadias, uma voz dentro daquele lugar, escondeu numa cova. E dava pão e água todos os dias. Estão entendendo? Elias teve um encontro com Obadias. Diga a seu chefe, a seu patrão, ao rei Acabe, que eu quero encontrar com ele. Obadias disse, se você disser e não aparecer, eles me matam. Ficou com medo. Mas ele disse, não, eu estou dando minha palavra e vou. E ele foi até Acabe e enfrentou. Enfrentou Acabe. E disse que ia destruir todos os profetas de Baal. E realmente ele destruiu. Mas vamos ver algumas outras características de Jezabel. Irmãs, dá um glória a Deus de vez em quando. Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui. E amados, eu não estou aqui para 2 coisas. Eu não estou para agradar ninguém, nem estou para desagradar. Eu estou aqui para ser um instrumento de Deus, para tirar você dos enganos. Olha o que diz mais aqui. No capítulo 18, verso 13. Acaso não disseram ao meu Senhor o que eu fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor? Ele era Obadias conversando com Elias, falando sobre essa situação. Você vai ver Elias no Monte Horeb, no Monte Carmelo, aliás, o Monte Horeb. É capítulo 19 de 1 Reis. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Preste atenção a isso. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias se levantou para salvar a sua vida e foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Preste atenção, um homem que matou 850 homens com a espada. Agora foge de uma voz de uma mulher. Claro que um contexto, ele estava cansado, ele estava exausto. Não devemos tomar decisões debaixo de pressão, de exaustão, de cansaço, porque não vai ser boa. Quando ele estava nessa situação, Jezabel aproveitou e mandou um recado. Ele não amanhece vivo. E ele teve medo. Como é que um homem não teve medo de 850 homens e teve medo de uma voz da mulher? Para você entender o poder do espírito maligno que estava. E ele, como um homem cansado, não teve ousadia para se levantar na palavra. Medo, na maioria das vezes, alguém manda um recado para você, você ouve uma voz, vou acabar com a sua vida, vou fazer isso, fazer aquilo, alguém manda um insulto, saiba que por trás tem um espírito de Jezabel. E geralmente o diabo vai querer mandar em um momento que você está um pouco fragilizada. Porque ele sabe o momento certo. Satanás é estrategista. E é nessa hora que a gente tem que parar tudo, descansar em Deus e se reabastecer. Deus disse, mandou um anjo entregar comida e água a Elias. Coma, se levante, que essa comida que você está recebendo, você vai andar 40 dias. Era uma comida do céu, vamos dizer assim. A gente precisa da palavra para ficarmos reabastecidos, para tomar de volta a situação. Vocês estão entendendo? E ele levantou dali e foi ungir outras pessoas. Mas o primeiro passo foi se esconder, ter medo. Ah, mas se você tem um chamado, querida, Deus te ungiu para algo, e uma situação está colocando medo em você, letargia, covardia, se levante com a palavra de Deus, com a ousadia que você tem, e diz, aqui não, esse espírito não vai atuar na minha casa. Porque aqueles, se você não se levanta, os filhos do espírito da Jezabel morrem tudo cedo. Deus levantou Jeú lá na frente para desarraigar a casa de Acabe, para destruir Jezabel. E todos foram mortos, todos os filhos foram mortos. Então a gente tem que se posicionar. Esse espírito não entra na minha casa. Esse espírito não entra em minha vida. Deixa eu te mostrar uma situação bem pontual de Jezabel. E é uma forma que esse espírito maligno atua. Irmã, deixa eu lhe dizer de novo. Ninguém é isento de ser afetado por esse espírito. Nenhuma de nós aqui, começando por mim. Especialmente se você tem uma posição de autoridade. Se você é dinâmica, se você trabalha, tem seu dinheiro, você tem uma liberdade financeira, você não depende de ninguém, aí é onde esse espírito quer atacar. Porque ele quer te deixar confusa entre você não saber qual é a sua autoridade e qual a sua parte de se submeter às autoridades. Geralmente uma mulher ferida, uma mulher que foi machucada, uma mulher que foi largada pelo marido, foi desprezada, quando ela se levanta, ela tem que ter muito cuidado para ela não entrar nessa linha de dominadora. E tem muito homem que tem medo de casar com mulher assim, porque já viu lá atrás. Quem? Eu vou casar com essa mulher? Ela é dominadora. Aleluia. Eu não estou dizendo que você não vai ter voz. Nós temos que ter uma voz na nossa casa. Porque é a mulher que edifica a casa. Eu não estou falando para a mulher casada somente, não. É a voz feminina, a voz de uma mulher que edifica uma casa. Mas eu também tenho que saber a hora de me submeter. Toda vez. Mas a gente pode ganhar o marido sem palavra, quem é casado. Você pode ganhar os seus filhos. Mas se você for dominadora, controladora, só a sua palavra tem que prevalecer. Saiba que existe uma influência de Jezabel ali. E isso vai gerar frustração, porque Jezabel viu todas as artimanhas delas sendo derrubadas, porque havia um Elias de pé, que ungiu Eliseu, que ungiu Jeú, e foi Jeú que foi destruir a vida dela. Até no último momento, ela tentou seduzir Jeú. Ela pintou o olho, ali é mostrando a sedução de mulher, sexo feminino, para atrair Jeú. Lá de cima, com certeza, ela estava quase seminua. A Bíblia não diz, mas ela estava. Ela não era nenhuma tribo fu. Era uma mulher que seduzia. E ela tentou seduzir até o profeta Jeú. Só que ele estava fundamentado na palavra de Deus. Ele estava obstinado a cumprir o decreto do Senhor. Você vai destruir a casa de Acabe. Até os amigos de Acabe ele destruiu. Porque não tem esse negócio. Não. É porque é meu amigo. Então, mesmo que ele não goste do chefe ou do pastor, mas é meu amigo, eu tenho que andar com ele. Você está andando com o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é rebelde. Ela era rebelde a todo tipo de autoridade, começando pela autoridade do marido. E ele era um frouxo. Ele já chegou e contou a ela. Por que ele tem que contar se ele era o rei? Escuta lá, quem já ouviu falar da vinha de Nabote? O que essa perversa fez? Vamos lá? Vocês estão aqui ainda? Amém. Sabe, irmãs, nós vamos sair daqui com a nossa posição de feminina, de mulher. De alguém que implanta o reino de Deus na nossa casa. Na nossa família. E geralmente, amados, mulheres fortes, dinâmicas, casa com um homem tranquilo. É para testar mesmo. Até que ponto a gente vai temer a Deus e não vai querer rodar baiana em casa? Porque às vezes dá vontade. Alguém aqui sabe o que eu estou falando. Mas Deus não nos chamou para ser dominadora, controladora. A gente vai ganhar com oração. Irmã, Raimundo me levou anteontem. Disse para comer um milho num sítio. Eu digo, tanto milho em Salvador. E eu disse, Pati, porque Pati é minha conselheira, seu pai endoidou, seu pai quer ir para a roça, eu querendo descansar. Oh, mãe, ele às vezes faz tanta coisa que a senhora faz, ele não gosta de shopping, vai com a senhora. Ele não gosta disso, vai. Vá, mãe, faz parte do casamento. Eu digo, é mesmo. Oh, irmã, eu tinha vontade de dizer tanta coisa, as coisas que eu presenciei lá, por causa de uns milho, de noite pegar numa roça. E eu digo, Jesus, é orar em línguas, porque a vontade que tem é dizer, será que faltou milho no Ceasa de Salvador? Não é assim? Mas a amada casou. Tem que aceitar. Eu vou jogar 38 anos de casado por causa de um milho, de um sítio. Levei meus livros, levei, sabe? Fiz um monte de coisa na rede lá, o povo dançando forró e eu ouvindo aquelas músicas. Eu disse, onde, como é que Raimundo me traz para um lugar desse? Gente, porque ele queria ir no sítio, pegar esses benditos milho, que ele não me ouça, ele vai ouvir depois. Mas, irmã, não vale a pena, não, sabe? Sabe que se eu rodasse a baiana, ele não ia? Mas eu estaria deixando um espírito de Jezabel entrar na minha casa. E esse espírito não vai entrar. Nem na minha, nem na sua. Em nome de Jesus. Amém? Porque nós somos mulheres ungidas. Nós queremos cumprir o propósito de Deus. Deus não vai usar insubmissas. Deus não usa. Há muitos anos atrás o Senhor disse para mim. Eu não uso insubmissa. Ou você se submete a ele, ou eu não vou cumprir o meu plano na tua vida. Algumas pessoas frequentam a minha casa, assim, Raline já morou comigo, a Rosana me conhece há mais de 20 anos. Ela sabe, eu tenho esse jeito assim, mas quando ele fala, eu... Tá? Às vezes temos umas conversas dentro do quarto, que tem que ter, às vezes, em amor, procurar o momento certo para dizer umas verdades, aí eles ficam calados, não é assim? Aí quando fica calado é porque está recebendo. Enquanto está, não sei o quê, aí a gente tem que calar. Enquanto argumenta, você tem que ficar lá. Aleluia. Vocês vão sair daqui me amando. Vamos lá, a vinha de Nabote. Aqui está o ápice da rebeldia dela, da insubmissão, da manipulação, do instigar. Amém? Todos encontraram já? Oh, menininhas, vamos lá. Vocês estão lendo Bíblia? 1 Reis, capítulo 21. Sucedeu depois disso. Você vai ver, olhe bem. Você vai ver que ele volta, o rei de Israel foi para casa desgostoso, indignado, e chegou a Samaria. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto do lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então, Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Gente, quem era Acabe? Quem era Acabe? Rei não pede, rei manda. Ele pediu, se ele não deu, ele tinha na bota, é o seguinte, eu quero e está acabado. E botava o selo real, certo? Mas ele era frouxo. Você conhece aqueles homens que não tem coragem de falar e manda a mulher para frente? E você assume o papel que não é seu? Seja Jezabel. Deixa claro isso para ele, meu filho. Eu não sou Jezabel. Papel de marido é seu. Porque tem marido que é assim. Né? Para se casar e para quem quer casar. Eles sabem usar a autoridade quando é conveniente. Mas às vezes, quando é coisa que vai confrontar alguém, Eles se acovardam e mandam a mulher. Porque sabe às vezes que a mulher tem pavio curto, que a mulher fala mais. Nessas horas você tem que dizer: eu não sou Jezabel. Assuma o seu papel de homem. Toda vez que uma mulher faz isso, amado, toma a frente do seu marido, ela se dá mal. Fica um homem desrespeitado. Ele era um rei desrespeitado. Qual era dele? Na bota, o rei sou eu. Eu tenho as terras que eu quiser. Você vai sair, eu vou te dar outra. Eu não estou aqui querendo deixar você à míngua, não. Mas o que, que ele fez? Não confrontou. Não usou a autoridade real. Foi se deitar para causar peninha para a mulher dele. Ele sabia a bruxa que tem em casa, a dominadora. Ele sabia que ela tinha pavio curto, que ela ia se levantar e rodar a baiana. Você entende que muitas de nós às vezes quer fazer isso? E sem perceber está deixando o espírito da Jezabel, que é o espírito da insubmissão, o espírito do autoritarismo. Ela não tinha autoridade para fazer aquilo que ela fez, mas ele instigou ela a fazer. Ele dava para ela munição. E tem homens que dá. E às vezes o diabo sabe teu ponto fraco e vai mandar você agir como se fosse o marido, como se fosse o líder. Ah, você não vai fazer, pois eu vou. Eu já vi mulheres nesta igreja, nesta, dizer, sabe assim, olha, assim. É, ele não faz o que eu quero não, pois vai ser um mês sem. E a gente tolerar isso. Deixar uma líder dizer isso. Hoje ninguém faz isso mais não, amados. Porque nós não vamos tolerar. Lembra de Apocalipse 2? Tolerar o espírito da Jezabel. Como é que uma mulher... Ou seja, nem sempre são aquelas estabanadas. Às vezes as pessoas confundem temperamento, dinamismo. E vê aquela mulher quietinha. Ela manipula debaixo dos lençóis. Faz o que ele bem quer e o que não quer para ganhar esse homem. Isso é um perigo, isso é espírito de Jezabel. Por trás tem um demônio ali. Vá, minha filha, seduz esse homem, faça tudo que ele quer, bota a roupa de sex shop que ele quer. E você perde a sua santidade, você deixa o espírito de Deus agir na tua vida e deixa um espírito de manipulação. Para segurar casamento, a gente não precisa usar esses artifícios. Eu nunca vi uma que se submeta aí para sex shop, para andar com aquelas calcinhas dentro das coisas lá, vocês entenderam? Sabe? Com roupas indecentes, sensuais, segurar casamento. Não fica uma. Eu não estou dizendo para você ir para a cama com roupa de político, não. Você pode usar a sua camisola arrumada, decente, mas não queira seduzir esse homem, amado. Não é sedução, é influência de uma mulher santa, de uma mulher cheia de Deus. É isso que vai perdurar, é isso que vai trazer respeito. Escuta bem, ele ficou depressivo, um frouxo. E olha o que ela disse. Vocês estão animadas? Diga: eu não sou Jezabel. Aí diz assim: porém, verso 5, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, disse: que é isso que tens assim desgostoso? E teu espírito, e não comes pão. Ele respondeu: porque falei a Nabote, frouxo. O Jerei, ele disse, dá-me tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outro em seu lugar. Porém, ele disse: não te darei a minha vinha. Olha para isso. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Ela enfrentou a autoridade dele. Um marido, amados, que a mulher fica: não vamos para a igreja hoje não. E ele crente, ele não vai. É o espírito de Jezabel. Ele tem que ser macho. Você não quer, não venha, mas eu vou. Eu preciso do meu Deus. Olha, governas tu? Levanta-te, coma e se alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote. E ele sabia que ela era maligna, que ela fazia feitiços. que ela era feiticeira, que ela matava os profetas. Ele já sabia o que ela ia fazer. E ele instigou, ele fez todo esse drama para ela se posicionar com o espírito maligno que a possuía. Então, olha o que ela fez. Escreveu cartas em nome de Acabe. Ela usou a autoridade de rei. Nunca a mulher do rei em Israel podia usar a autoridade do marido. Vocês lembram de Esther? Esther era mulher de um rei. Ela foi orar e jejuar para falar com o rei. Ela foi pedir, ela foi clamar. Ela colocou todas as mulheres do seu harém para orar e jejuar. Ela não usurpou da autoridade, porque ela era movida pelo Espírito de Deus. Essa aqui não, tomou a frente. Toda vez que você for tomar a frente do seu marido, lembre-se dessa passagem. Ele tem que ser o homem da casa. Você tem que dizer assim, olha, não é comigo não, você resolva e saia. E vá orar que Deus vai dar estratégias a ele. Como você vai ver esse homem levantado se você não incentiva? Você toma a frente de tudo. Olha, Raimundo, ele é pacífico. Se eu deixar, eu dominava essa igreja. Mas quem me conhece de perto sabe. Quando me pergunta, fale com o pastor. Eu não quero nem saber, tem coisas que... Quem já liderou aqui ou lidera, não sabe que é assim? Eu não tomo a frente. Não é porque eu não quero, não. Às vezes eu quero. E você também quer. Mas não é bíblico. A gente tem que andar o mais perto da palavra. Ele fica, mas minha filha, me dê sua opinião. Entenda, nós não fomos destituídas de opinião. Nós podemos opinar. Nós temos livre arbítrio. Mas nós não podemos querer dominar. Amém? E nós sabemos quando vamos dominar ou quando não vamos. Irmãs, eu estou falando para o seu bem. Porque Deus quer que nós tenhamos livre acesso às coisas dele, do reino dele. Mas uma mulher ou um homem regido por esse espírito manipulador, ela não está agradando a Deus. Ela está andando na carne e ainda deixando a influência maligna. E vou dizer, tem muitas crentes assim, destruindo chamados de marido. Chega em casa e diz, irmão, deixa eu te dizer, Rosana me conhece há 20 e tantos anos. Ela viu muita coisa lá em Aracaju. Eu tinha tudo para destruir o ministério do meu marido. De às vezes ir para fora, ir para casa chorando, eu não volto nunca mais aqui. Essa semana ela me disse, quantas vezes eu lá em Aracaju, eu ia para casa e dizia, eu não volto mais aqui, porque eu dava umas broncas nela. Mas ela disse que no outro dia o Senhor dizia, volte. Sabe que essa atitude, eu não quero mais saber, era um espírito de Jezabel contra a minha autoridade? Ela não estaria onde está, se não engolisse o orgulho. Jezabel tem orgulho, tem subordinação. É contrário a tudo, não aceita nenhum não. Não aceita nenhum confronto. Tem que ser como ela quer. Ela foi lá, fez as cartas, em nome de Acabe, botou o selo real dele. E inventou, olhe bem, já vamos concluir. Selou-as com o sinete dele, tudo dele. E as enviou aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu as cartas dizendo, apregoai um jejum. Você sabia que satanistas fazem jejuns? E a gente precisa fazer jejum para ter discernimento. E trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de frente dele dois homens malignos. Estava em Israel e tinha homens malignos. Na igreja tem pessoas malignas. Que até contrata outros para destruir a vida de outros. Você entende? Porque você tem que orar mais, mulher. Outro dia uma irmã disse para mim, Vânia, fizeram um boato comigo. Foram dizer a meu marido que eu tinha um amante. Só Deus sabe o que eu sofri, ela me contando. Não foi aqui de Salvador, não, foi outra cidade. Até que isso fosse desvendado, meu marido me olhava atravessado, olhando todos os meus passos. E era gente da igreja, queridos. Na maioria das vezes é porque quer o lugar da pessoa e até o marido da pessoa. Você não pode ser inocente. Escuta bem. Não é para viver desconfiada. Mas não pode se confiar a todos. Porque Jesus não confiava em todo mundo. Geralmente o espírito manipulador da Jezabel se aproxima de você, quer ganhar sua confiança, quer abrir acessos, quer ter acesso à sua vida, quer conhecer tudo sobre você, para pouco a pouco te controlar. Se você conhece alguém que está perto de você querendo te controlar, e você tem o Espírito Santo, você se afaste. Expulse esse espírito. Não vai botar a mão na cabeça da irmã, não. É espiritual. Está agindo lá, olha, estou querendo dominar. E você se levanta na sua cara e diz: aqui em mim não, diabo. Esse espírito não vai manipular. Pessoas que manipulam geralmente chegam perto de líderes com palavras bonitas. Fica bem perto. Pega amizade. Entra na casa, entra na vida. Conquista o coração daquela pessoa. Para ter controle. É um espírito da Jezabel. Por isso que a sua melhor amiga tem que ser sua mãe ou suas filhas. O seu melhor amigo tem que ser seu marido, se você é casada. É muito sério isso. E não é que eu vou viver desconfiada, não. Existe uma diferença entre desconfiança e discernimento. A gente tem que ser discernimento. E, lamentavelmente, a igreja de Cristo não tem muito discernimento. Se confia demais em boas lábias. E vou dizer, pregadores também têm isso. Para manipular e querer seu dinheiro, querer sua influência. Só encosta perto de rico. É um espírito por trás. Volto a dizer, a pessoa nem sabe, mas está sendo um instrumento de manipulação. Eu sempre digo assim a algumas pessoas: se é Deus, ninguém precisa saber. Você ora no seu quarto e Deus envia. Mas uma conversinha: ai, como eu queria. Irmão, se eu disser aqui para você: ai, como eu queria hoje. Rapaz, eu estou procurando um sapato preto. Ia chegar uns 10 de noite. Não quero não, tenho muitos, viu? Por causa do poder, da autoridade, da influência. Então, já que eu sei que se eu fizer isso, eu vou estar, não é sendo um instrumento de Deus, eu vou estar manipulando pessoas com a unção que eu carrego. Isso é perigoso demais, irmã. Ou é Deus ou não é. Não quero estar recebendo presentes. Sabe por quê? Por causa da sua influência. É perigoso demais. É espírito da Jezabel. Amém? Você viu que não é só pintura de olho? É manipulação, é controle, é domínio. Mas vamos continuar para a gente acabar isso aqui. Irmão, é tanta coisa sobre esse espírito que não dá tempo. Mas eu estou dando só o básico para você, mulher, nunca mais se deixar ser levado. Diz aqui. Fazer sentar de frente dele dois homens malignos que testemunhe contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus. Oh, gente, foi o contrário. Nabote disse que não ia deixar a herança dos seus pais, que o Senhor Deus cuidasse dele. Nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Ela influenciou pessoas. Ela usou a autoridade de rainha, e ainda mais a do rei tomou. E onde estava Acabe nesse momento? Um imbecil, um idiota. E era rei de Israel. Mas vamos lá. Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que ele morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam fizeram como Jezabel lhes ordenara. Ela tinha um poder sedutor. Não era sedução somente nas suas vestes. Não era sedução de mulher. Era sedução de influência mesmo. Ela tinha uma bola. Você já viu pessoas que faz você comprar algo que você não queria? É um poder de sedução. Eu não gosto dessas técnicas. Esses cursos, olha, aprenda a arte da persuasão. Ali é feitiçaria. Você tem que ser uma pessoa influente pelo Espírito Santo. Né? Tá, como o crente está ensinando, persuadindo. Um dia desses estavam vendendo umas coisas aí, e aí obrigando os coitados dos velhinhos passar um cartão de crédito para dividir em 10 vezes, 12 vezes. Eu digo: o que é isso? Isso aqui é manipulação, isso é feitiçaria. Vocês estão falando de político corrupto, vocês estão iguais. Falei com pessoas da minha liderança. Que história é essa? Vender um produto a velhos que ganham salário mínimo para botar em crédito consignado para pagar não sei quantas mil vezes. Isso é crime. Crente não precisa fazer isso. É manipulação, é persuasão, é espírito de Jezabel. Mas a gente não precisa usar esses artifícios, não. Nós temos unção, habilidade, palavra de Deus, fé. Para que usar isso? Se convidaram você para fazer um trabalho e você sabe que vai ter que enganar pessoas, você sabe que aquele produto não é aquilo que estão dizendo, não se envolve, saia fora. Como crente, você não precisa entrar nisso. Aleluia. Olhe bem. Apregoaram um jejum, trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram dois homens malignos, sentaram-se de frente dele, testemunharam contra ele. Esse espírito está na igreja ou não está? Quantas pessoas testemunham contra outro? Que se não for uma intervenção sobrenatural de Deus, destrói vida de pessoas, destrói ministérios, destrói igrejas. Eu sei do que eu estou falando. Espírito de Jezabel. Mas aqui não. Aqui tem um povo que ora. Na sua casa você ora. Ele não vai entrar na sua casa. Ele não vai te usar, por mais que você seja uma mulher independente. Você vai aprender a depender do Espírito Santo. Ei, você é uma nova criação. O espírito de Jezabel muitas vezes carrega traumas do passado, da infância. Eu não sei como foi a infância dessa maldita, mas carrega coisa e agora se vinga. Manipula pai, mãe, você tem que me dar isso. Você tem o quê que me dá? Uma certa pessoa me disse: meu filho passa por mim e fala no meu ouvido, vou acabar com você. Eu disse para ela: olha, eu não ouvia. Ele nem dava tempo nele se virar, porque a panela que estivesse perto de mim, eu dava na cabeça dele. E ela: não, é porque ele está com problema. Problema não, ele quer matar você do coração. É uma influência maldita. E você vai deixar? Eu não estou dizendo para você espancar seu filho, não. E depois que está maior de idade, não tem como você estar batendo. Depois que engrossa o pescoço, você tem que orar, ordenar. Mas um pirralho ficar extingando uma mãe. Eu digo: você é muito besta, você dá muita ousadia. Ah, meu amigo, ele não dava tempo nem virar. Quando ele pensou que estava dando um passo, ele já caía. Para deixar de ser besta, desonrar pai e mãe. Mas as igrejas estão deixando fazer isso. Não deixe teus filhos te desrespeitar. Tem limite, amados. Intimidade, afinidade, tem limite. Você não pode permitir perder sua autoridade de mãe. Amém? Mande te respeitar e diga assim: quer morrer cedo, eu vou ler Efésios 6 para você. Me desrespeite que você vai para a cova cedo. Irmãos, não se escandalize. Quando Leilani tinha 14 para 15 anos, que quis conhecer o mundo e queria andar de barriga de fora, eu disse: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou ter o maior prazer de ver você num caixão, mas você vai para o céu. Mas se vier o diabo, você não vai? Se escandalize não, amados. Para cair na real. Você está pensando o quê? Que vai assim para a igreja, você não vai, não. 14, 15 anos, querer dominar uma casa. Que espírito é esse, não? É sério. Não deixe uma criança dominar sua casa. Esse espírito ataca todas as pessoas. Só quer encontrar uma brecha de frouxidão de autoridade. Você é autoridade espiritual na sua casa. Existe autoridade espiritual nesta igreja. E não vai se andar esse espírito, não. Amém? Se um dia já aconteceu, hoje não acontece mais, não. Pastores frouxos que não têm domínio da sua igreja, ou se for chamado por Deus, amado, tem que usar a autoridade que Deus confiou. Acabe não usou a autoridade. Olhe bem, verso 14. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te. O idiota ainda estava deitado. levanta-te e toma posse da vinha que Nabote recusou te dar por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Em nenhum momento ele se compadeceu. Em nenhum momento, queridos, ele lamentou. Ele estava aguardando. Ele sabe a mulher maligna que tinha. Entendeu? Mas vamos ver o fim dessa mulher, para a gente concluir. Já acabou os homens, eu não sei. Nem sei. É. Então, no capítulo, mais na frente, então, vem a palavra do Senhor a Elias, o profeta, a voz profética, que é o que está acontecendo nessa manhã aqui. Disse: dispõe, desce para encontrar se Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Você vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Quem matou não foi Jezabel? Mas Deus atribuiu a conta ao cabeça, porque não usou a autoridade. Ei, não deixe seu marido ser desprovido da autoridade que Deus deu a ele. Por que que foi que é chamado pecado de Adão? Porque ninguém disse que foi Eva. Quem comeu foi Eva. Mas ela influenciou Adão a comer a fruta. Era para Adão dizer: você é louca? Nós ouvimos. Se Adão não comesse, não teria esse caos que tem hoje, não. Porque a ordem foi dada para Adão. A unção era para Acabe. Por isso que ele que foi punido. Olhe bem. Disse mais, assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou a Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Quantas pessoas ungidas têm se vendido por um dízimo alto nas igrejas? Se vendido por uma influência, você sabe que tem que corrigir aquela pessoa, mas se você corrigir, vai ficar mal na foto. Ela te influencia, ela te dá coisas. Irmãos, o apóstolo Bandel era assim. Alguém um dia deu um carro a ele, uma caminhonete, sonho da vida dele. Foi dando a chave, ele disse: senta aqui, eu tenho um negócio para dizer a você. E lascou com ele, corrigindo. O cara estava no erro, pensou que ia comprar o pastor Bando. Ele disse: se quiser levar o seu presente, leve. O cara não levou, não. Disse: pode ficar, porque a unção veio. Que história é essa de ficar sendo comprado? Porque me deu um presente, eu não vou corrigir. Nem venha comigo, meu irmão, porque você vai ouvir. Em amor, mas vai ouvir. Tem muita gente que poderia estar muito mais longe, mas por causa dessas posturas, fica no meio do muro. Irmãos, eu não estou dizendo para você mandar no seu marido, não. Mas você pode chamá-lo com amor, com unção. Meu filho, você está errando nisso. Não é ficar instigando. Quantas mulheres de pastores que passou por esta igreja, podia estar longe, podia estar com ministérios no interior da Bahia, ou até mesmo na Grande Salvador, por que não está? Porque tinha mulheres burras, mulheres malignas ao redor. Na minha caminhada já vi muitas. Outro dia eu estava conversando com Edma em Aracaju. Edma, quantas pessoas passaram aqui? Quantas mulheres de pastor? Sabe só quem está de pé? Cássia e eu. As duas, que mesmo indo chorando para casa, se submetia. Pode ver a lista das mulheres insubmissas, mandonas, manipuladoras do marido. Tudo quietinha, não havia voz, mas em casa manipulava. Pior manipulação é aquela secreta. E você sabe como manipula. E não é só o marido, é chefe, líder. Você usa muitas vezes do seu perfeccionismo. Você usa muitas vezes do fato que faz as coisas com excelência para conquistar o coração daquele líder, daquele pastor, daquela mulher de pastor. Temos que pesar as motivações. Porque por trás tem um espírito da Jezabel. Ele é sutil, mas ele destrói igrejas. O propósito desse espírito é destruir igrejas. E o pior, destrói a vida de quem foi manipulado. Porque quando a pessoa cai em si, já provocou uma destruição total. Ele não mostra, sabe, Rosane? Ele não mostra que a pessoa está sendo usada por aquele espírito. Lá na frente cai em si, vê tudo destruído. Diga, eu não vou deixar esse espírito dominar a minha casa. Irmã, se teu marido não tem chamado pastoral, não tome o lugar dele, não. Quem foi que disse que para ser usado por Deus tem que ser pastor? Tem que casar com um pastor. Joyce Maia, o marido dela não é pastor, não. Mas às vezes quer botar de goela dentro um chamado nesse homem para você dominar e sofrer. Eu só sou líder nessa igreja, mas porque meu marido é pastor. Se ele não fosse, Deus me livre. Eu ia cumprir o chamado de Deus de outra forma. Não quero estar onde Deus não te chamou. Não fique sofrendo. Porque ninguém vê meu marido, ninguém me vê. Não, amados. E aí toma a frente e faz do jeito do seu jeito. Espírito da Jezabel. Faz do seu jeito. Aí disse assim, ó. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, exterminarei da casa de Acabe todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, filho de Aias, por causa da provocação com que me enristaste e fizeste pecar. Também de Jezabel, verso 23, falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Ninguém, verso 25, anote isso. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, seguindo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou diante de tudo os filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em pano de saco, andava cabisbaixo. Então o Senhor disse a Elias: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha, não trarei este mal em seus dias, mas nos dias do seu filho trarei sobre a sua casa. Ele se humilhou, ele se arrependeu. Jezabel não. Você vai ver lá na frente. E essa palavra, porque sua mulher o instigava, olha, seduzia, incitava, tentava, atraía, manipulava, controlava. Mas se você quer ver o plano de Deus na sua família, na sua casa, mulher, você tem uma voz. Mas não é para mandar, manipular, controlar. Fale a palavra. Cumpra os princípios de Deus. Deus vai te honrar. Eu sou a pessoa menos provável, amado. Eu tinha tudo para ser uma Jezabel. Por causa da infância que eu tive, dos maltratos, dos abusos, de não ter infância. Mas no dia que Jesus entrou em minha vida, mas a história é outra. Eu não posso estar carregando tanto trauma, tanta coisa do passado. Nós somos nova criação. Não vamos deixar ficar instigando pessoas. Às vezes mulher vem para nós: ah, porque meu marido me agrediu. Vá pegar do início como foi. Aí ela ficou o dia todo nos ouvidos dele. Tem uma hora que o mais santo do universo não aguenta. Quando vê, o tapa já foi. Amém? Espírito de fofoca. É Jezabel. Aí lá na frente você vai ver. Jeú recebe a ordem para destruir Jezabel. Chega lá, ela pinta o olho. Terminou lá? Não sei. Já? Não, ainda não. Então eu estou. Vamos terminar isso aqui. Sabe, irmãs, o meu propósito não é trazer medo, não. É desmistificar essa coisa que Jezabel é a mulher que se arruma. Joyce Meyer tem cabelo curto, unhas vermelhas, lábios vermelhos, e é a mulher mais ouvida no mundo na pregação da palavra. Não se trata disso. É a vida, é o dia a dia, controle, manipulação. Quando você acha que só você sabe fazer. Eu digo todo dia a meu marido e a minha família: olha, eu posso dormir vice-presidente da igreja, posso acordar sem ser. Porque se Deus disser, largue hoje, entrego tudo. Eu não quero estar um minuto onde Deus disse que não é mais meu lugar. Eu não tenho que achar que é por minha causa que esta igreja existe. Eu não sou Jezabel. Quem tem o controle, quem deve ter o controle da igreja é o Espírito Santo. Não é uma pessoa. Sabe, se você morre, as coisas ficam aí. Chora um dia por você, no outro dia está todo mundo. O marido já está procurando outra com 3 dias. No velório, é. Se eu sair, vocês podem um dia sentir falta. Mas Deus levanta, porque a unção fica de pé. Vocês estão entendendo, querido? Ninguém é insubstituível. É Jezabel que pensa assim. Que ela que domina, que controla. Se não fizer, não acontece. Vai ser melhor do que você. Esse espírito não manipula só marido, não. Manipula mãe, pai. Sabe? Com o devido respeito, amados. Às vezes, filhos de mãe solteira, eles gostam de manipular a mãe. Rosana está aqui, ela é divorciada, tem outras divorciadas aqui. Fica de olho nos seus filhos. Eles nem percebem, mas às vezes quer te manipular. Quer trazer uma carga, porque o pai não está presente para você. Não aceite isso. Seus fardos foram levados por Jesus. Isso é um espírito de manipulação. Você começa, vou ficar, é porque a bichinha não tem pai, o bichinho não tem pai. Ele tem um pai celestial. Eu nunca tive esse dengo, não. Tive que crescer na vida, confiar em Deus e me levantar. Que história é essa? Não aceita essa manipulação dentro da sua casa. Tem que dar o melhor, mas não fique fazendo o que você não pode por causa de uma manipulação sutil. Fica triste, vai se deitar. Como acabe foi. Manipulação. Para conseguir tudo o que quer. Eu tenho um cachorro assim. Quando ele quer uma coisa, ele vai para debaixo do sofá e fica lá. Ô, John, o que é que você quer? A gente já sabe, ele quer alguma coisa. Não é assim? Ficam tudo. Mas ele é cachorro, você não é não. Você é filha de Deus, amém? Eita, Deus é bom. Amém, meninas. Vamos ver o fim de Jezabel. Você sabe que Jezabel, o corpo dela foi comido, mas as mãos, os pés e a cabeça ficaram. Isso é um simbolismo de que ainda continua fortalezas provocadas no cérebro. Alguém está entendendo? De Jezabel. Eu não estou lembrando um dia agora. Alguém me ajude aí. Quem encontrou, encontrou, Haline. Lá quando a morte de Jezabel, pronto. Encontrei aqui. 2 Reis, capítulo 9, verso 26. Tendo Jeú chegado. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube. Então se pintou em volta dos olhos. Os religiosos pegam isso, Núbia. Olha aí, mulher Jezabel que pinta o olho. E se bota cílios, então, é o Jezabel. Tem nada a ver. A religião engana com isso. É o comportamento. É o controle, manipulação. Você conhece umas igrejas que tem a, sei lá, a profeta mor, que todo mundo vem consultar, não faz nada. Não compra uma casa se não ouvir da minha discipuladora, da minha profeta mor. Você tem que consultar o Espírito Santo. Se Deus quiser usar um profeta, vai só confirmar o que o Espírito Santo já falou. Vocês estão entendendo, amada? Uma coisa é conselho, outra coisa é dominar, é controle. Eu posso ir para Israel? Devo ir ou não? Você tem que perguntar ao Espírito Santo. Mas tem gente que gosta de controlar, de dominar. Não aceita esse controle. Uma coisa é um conselho, outra coisa é um domínio, um controle. Nós somos mulheres controladas pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. Não é para ser controlado por pessoas, não. Se você, tudo que vai fazer, tem que consultar alguém, você está se deixando ser manipulado por esse espírito. Se você ouvir palavra de qualquer pessoa aqui, eu tenho uma palavra para você. Você tem que primeiro saber se o Espírito Santo falou com você primeiro. Porque tem gente que gosta de fazer isso. E só encosta em quem tem dinheiro, em quem tem influência. Vamos acabar com isso aqui. Esse espírito de manipulação, de controle, de domínio, não pode subsistir nesse lugar. Porque a gente precisa do poder de Deus. Onde há o espírito de Jezabel, não tem milagres, não tem cura. Ele é contra profetas, ele é contra a voz profética. Geralmente profetas não são convidados. Quem tem uma voz para falar de santidade, santificação, não é convidado para a igreja que tem dominadores, controladores, para a igreja que tem espírito de Jezabel atuando na vida de líderes. Vamos discernir. Amém, queridas? Eita, que esse é um domingo. O fogo está caindo. Diga a Deus, glória a Deus, bem alto. Olha o que ela fez. Ela já tinha matado Nabote, já tinha destruído a vida de Acabe. Mas ela soube que Jeú foi lá. Jeú foi para desarraigar, destruir toda a casa de Acabe. Ei, esse espírito tem que ser arrancado pela raiz. Não deixe. Por que aqui tem hoje tantas consultas de terapia, de psiquiatra, de psicólogo? E eu acho maravilhoso. Tem que pedir ajuda. Por causa de abusos de informações. Pessoas manipularam outras com palavras negacionistas, palavras negativas. Sabe? Nós não podemos andar nesse espírito. Aí, ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Irim que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E dois ou três eunucos olharam para ele. Esses eunucos estavam do lado dela. Ela era a rainha. Acabe já tinha morrido. Não já tinha? Tenho quase certeza que sim. Ela tinha dois eunucos. Só que Jeú tinha uma voz profética. Na hora que ele falou: quem é comigo? Os eunucos não ficaram mais com ela. A voz profética dissipa a influência do espírito de Jezabel. Levantou, aí diz assim: então disse Jeú: lançai-a daí abaixo. Ela pensou que ainda controlaria, mas debaixo de um espírito profético, o controle de Satanás não permanece. Era uma potestade ali, amados. Disse ele: lançai-a abaixo. Lançaram-no abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Ela já caiu toda sangrando. E aí ele disse: agora vamos passar por cima dela. Lembra da profecia? Que os cães iam lamber. Entrando ele e havido comido e bebido, diz: olhai por aquela maldita, sepultai-a porque é filha de rei. Foram, pois, para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita. No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel. De maneira que já não dirão: esta é a Jezabel. Não só ela morreu. Todos os filhos, todos que tinham sêmen para procriar. Mas, amados, deixa eu lhe dizer, a cabeça não foi destruída, nem as mãos, nem os pés. Isso tem um sentido profético, mas não é o momento de eu falar agora. Amém? Só saiba que Jesus disse: ei, igreja de Tiatira, Vocês andam na fé, vocês trabalham muito bem, mas eu tenho contra vocês algo. Vocês têm tolerado o espírito da Jezabel. A gente não pode tolerar esse espírito. Não pode ter complacência com esse espírito. Nós temos que enfrentar e destruir toda e qualquer manipulação, todo e qualquer controle. Tudo que você sabe que não está na palavra, não aceite. E nem seja você uma manipuladora, uma controladora. Não queira destruir chamado de pessoas, principalmente do seu marido, você quer casar. Não queira instigar ele ser o que Deus não chamou. O resultado não é bom. É fracasso, é tragédia, é frustração. Amém, amados? Não queira dizer, vamos sair dessa igreja. O pastor não te dá lugar. Quantas pessoas saíram daqui por causa disso? O pastor não te vê, não esperou o tempo certo. Aí abre igrejas. E qual é o fim disso tudo? É sério. Tem o tempo de todas as coisas. Uma mulher sábia, ela aguarda o modo e o tempo. Deus pode fazer, mas em 1 ano, 10 anos de coisas que foram atrofiadas, e Ele fazer muito mais em 1 ano, 5 anos. Amém? Não influencia. Outra coisa, quem namora aqui? Quem namora? Levanta a mão. Levanta bem alto para eu ver. Não deixe teu namorado te manipular, não. Não existe submissão de namorada para namorado, nem de noivo, noiva para noiva. É de marido e mulher. Agora, se você já foi para a cama com ele, é outra história. Já está em pecado, já está em prostituição, já está debaixo do espírito de Jezabel. E o que é que tem que fazer? Se arrepende e mude de vida. Porque Deus não está nisso, não. E digo mais, não dá certo. Todo namorado, toda namorada crente que dorme com um namorado crente tem problemas no casamento. Tem divórcio rápido. Quem tem ouvidos, ouça. Não brinque com Deus. Amém? Vamos ficar de pé?